senhor é o senhor Waterloo Teixeira Pontes? Como é que é? Waterloo? Vá, Walter. Waterloo Teixeira Pontes. Senhor Waterloo, o funcionamento do processo perante o Conselho Federal, o relator relata o processo, dá o seu voto e depois o senhor teria a oportunidade de 15 minutos para fazer as suas manifestações, se assim quiser. 15 minutos, o máximo, né? Então eu chamo ao processo a julgamento, o recurso 49/2011-7840, onde é recorrente Waterloo Teixeira Pontes, recorrido o despacho de folha 253-255, e do conselheiro originário, que era o João Gabriel Testa Soares, e foi redistribuído a mim, volte para proferir o voto. Eu vou ser bastante breve, fazer um resumo do que consta. Trata-se do recurso de um despacho que foi proferido pelo conselheiro federal na época, o Dr. Gabriel Testa Soares, que ele indeferiu o recurso com base, né, por despacho, através daquela argumentação e sustentação de que não preenchia as disposições do Código com relação à unanimidade, né, perante o Conselho original. Porque o recurso foi decidido pelo Rio de Janeiro, por unanimidade, e entendeu o conselheiro, na época, por despacho, que o processo não devia ser dado seguimento, né? E até eu vou reprisar aqui o despacho de folhas, onde ele... Ele entendeu pelo arquivamento. Tá aqui, onde é que ele botou aqui? Só um minutinho. Na realidade, ele disse, compulsos os autos, verifico o acordo, que o rito não contrariou a lei e o regulamento geral, o código de ética, disciplina, os provimentos do Conselho Federal. E aí cabe recurso, né, de todas as decisões definidas, proferidas com o Conselho Nacional, quando não tem sido unânime e tal, e assim por diante. E por despacho ele arquivou o processo. Eu, através desse recurso que foi proferido, eu reanalisei todo a situação e entendi igual ao conselheiro originário, né, dizendo que esse processo não atende aos pressupostos de admissibilidade do artigo 75 da lei 804 e também o artigo 140, único do regulamento geral. E dessa forma eu conheço do recurso, mas nego o seguimento a ele em função, né, do não cumprimento, não existência, não verifiquei nenhum fato que pudesse ensejar o conhecimento
e então, o provimento com a devida vênia, devia ser pelo não conhecimento.
Pelo não conhecimento, exato. Pelo não conhecimento. Eu não sei se o senhor entendeu, o senhor Waterloo, é que o despacho, na época do que foi o relator originário, ele não conheceu porque a decisão do Tribunal do Conselho Seccional do Rio de Janeiro, que não conheceu porque eles por unanimidade entenderam que o senhor não tinha razão, né, dentro do recurso. Vindo para cá, tem uma regra processual dentro do nosso regimento, diz que as decisões unânimes proferidas lá no Rio de Janeiro, elas não são conhecidas aqui, né? Porque não houve nenhuma divergência, a não ser que houvesse alguma infração constitucional, a lei e alguma disposição do Conselho. E desse despacho o senhor recorreu, e nós agora aqui estamos reanalisando, né? Foi despachado para mim e eu mantenho a posição do conselheiro que me antecipou aqui. Então o senhor tem o prazo para fazer a sustentação em cima decisão, né, que a princípio teria sido de minha lavra, que pode ser modificada pelos demais pares, se assim entender. O senhor pode usar a tribuna com prazo de 15 minutos. Não.
Senhor presidente da segunda turma, da segunda Câmara da Ordem dos Advogados do Brasil e demais membros. A quarta turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Estado do Rio de Janeiro produziu um acórdão completamente equivocado, não somente por não ter levado em consideração diversas provas indiscutíveis anexadas aos autos do presente processo administrativo pelo representante, como por ter se utilizado de premissas falsas que levaram essa turma a produzir decisões errôneas. O acordo produzido parte da hipótese, o acordo partiu da hipótese de que o representante teria alegado que o representado, através de seu escritório, teria lhe causado grave prejuízo por apresentar recurso especial sem o necessário instrumento de procuração. Premissa essa totalmente falsa, pois tal fato jamais ocorreu. Para que não haja qualquer dúvida a respeito desses fatos, relembra-se que as principais denúncias apresentadas pelo representante foram as seguintes. A primeira, de que o representado teria cobrado do representante a quantia de R$ 645,90 para impetrar um recurso adesivo. Recurso esse que nunca veio a ser anexado aos autos do processo judicial. Razão pela qual o representante tomou a iniciativa de rescindir o contrato assinado por ano. Nesta rescisão, o representado concordou em restituir ao representante a mesma quantia que recebera para impetrar a ação adesiva, e não impetraram. Isto é, R$ 645,90. A segunda, de que o representado não anexara ao agravo de instrumento por ele subscrito e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça a procuração que o representante otorgara ao advogado que havia assinado o recurso especial, Dr. Bruno Leite de Almeida. Fato esse que levou aquele tribunal a não tomar conhecimento do referido agravo. A terceira, de que o representado não anexara ao agravo de instrumento por ele subscrito e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal a procuração que o representante outorgara ao advogado que havia assinado o recurso extraordinário, Dr. Bruno Leite de Almeida. Fato esse que também levou aquele tribunal a não tomar conhecimento desse agravo. Verifica-se, portanto, que a denúncia do representante e as provas anexadas aos autos não foram relacionadas com a falta de procuração nos recursos especial extraordinário, que tinham sido assinados por outro advogado, Dr. Bruno Leite de Almeida, mas sim quanto à ausência da procuração outorgada, a ausência da procuração outorgada desse advogado, nos agravos de instrumento que encaminharam os recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Agravos esses que foram subscritos pelo representado. O ministro Fernandes Gonçalves, relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, diz claramente, consoante se depreende da leitura das peças que integram o instrumento dele, do instrumento, do aviso do instrumento, não consta a procuração outorgada ao advogado subscritor das razões do recurso especial. Ressalta-se que somente cerca de 7 meses depois do Superior Tribunal de Justiça não haver tomado conhecimento do agravo instrumento que encaminhou o recurso especial, é que o Supremo Tribunal Federal veio a tomar conhecimento do agravo de instrumento que encaminhou o recurso extraordinário. Os autos do presente processo administrativo nos mostram que, durante esse período, por diversas vezes, o representante solicitou que o representado se manifestasse sobre a falta da discutida procuração no agravo de instrumento, não no recurso especial, que encaminhou o recurso especial, sem que obtivesse uma resposta do representado. Durante esse mesmo período, também, por diversas vezes, o representante solicitou que o representado informasse se tinha incluído a procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso extraordinário no agravo de instrumento por ele subscrito e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, sem que também tivesse obtido resposta às suas indagações. Na folha 135, verso, o primeiro relator do presente processo administrativo, Dr. Paulo César Teixeira, votou pela precedência da representação, alegando que o representado havia causado prejuízo claro e grave ao cliente, mas em seu despacho cometeu dois erros. O primeiro, ao afirmar que a representação tinha sido iniciada sob a alegação de que o representado, através do seu escritório, tinha causado grave prejuízo ao representante por apresentar recurso especial sem o necessário instrumento de procuração, causando o seu não conhecimento. O que isso aqui é uma inverdade. O segundo, alegando que ao advogado cabia instruir corretamente seu recurso especial ou extraordinário, e que, em virtude do representado ter sido advogado do representante na ocasião da interposição desse recurso, ele deveria ter tomado esse cuidado. Também é uma inverdade, porque o advogado do recurso especial era o doutor Bruno Leite, como está aqui na decisão do Superior Tribunal de Justiça, no, na decisão do agravo de instrumento. Partindo desses dois erros cometidos pelo relator, o doutor Antônio C. Vieira anexou aos autos uma petição na qual assim se expressou. Daí, não ter o representado concorrido para a inaceitação do questionado recurso especial. O que não foi aceito foi um agravo de instrumento. Porquanto não foi o subscritor daquela peça recursal. Ou seja, do recurso especial. Motivo pelo qual divirjo do ilustre relator, votando pela improcedência da representação e consequente arquivamento e baixa. E foi assim que a quarta turma, concordando com as alegações não verdadeiras, conforme consta dos autos do processo, dos doutores Paulo César e Antônio Vieira, julgou improcedente uma representação, sem levar em consideração as principais denúncias e as provas apresentadas. Ao proferir o acordo, verifico que a quarta turma, ao invés de discutir sobre a inaceitação dos agravos de instrumento que encaminharam os recursos extraordinários e especial subscritos pelo representado, se limitou a tecer considerações sobre o recurso especial que tinha sido assinado por outro advogado, e embora tivesse concluído que o representante tinha sofrido prejuízo grave e claro, não indicou quem teria provocado esse prejuízo. Com relação à falta ao silêncio quanto à falta de procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso extraordinário, o representado teve, como já foi dito, cerca de 7 meses para se manifestar sobre o fato. Mas assim não procedeu. Quanto ao recurso adesivo, a segunda relatora do processo, doutora Antônia Saione, diz que houve prestações de conta no ato da rescisão contratual com o reclamado e que, portanto, não se vislumbra nenhuma infração. Salvo melhor juízo, tal fato representou um comportamento aético por parte do representante. Ao considerar esse fato como um fato normal, a OAB do Rio de Janeiro está admitindo que um advogado pode solicitar ao seu cliente uma quantia para empreitar uma ação judicial e deixar de assim proceder, não incorrendo em falta disciplinar se, sob a pressão do cliente prejudicado, vier cerca de 2 anos depois devolver tal quantia, inclusive em reais e centavos, como ele devolveu. Isso representa uma insegurança para os usuários da justiça, principalmente para os totalmente leigos em direito e para aqueles que, por qualquer motivo, não tenham condições de acessar os sites dos tribunais para consultar o andamento do processo. Enfim, considerou-se a não inclusão da procuração no recurso especial, ao invés de não incluir no agravo de instrumento. Agravo de instrumento esse que está anexado, os agravos de instrumento estão anexados aos autos do processo e assinados pelo doutor Eix. Obrigado.
Obrigado, senhor Walter Lu. Alguma indagação aos conselheiros, dos conselheiros a respeito? Pois não?
Sobre a formação do agravo de instrumento, que ele alega que faltou o instrumento procuratório, né? Por isso que não foi conhecido. Essa é a argumentação dele.
Correto. Não, 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 não. No recurso especial, não é aqui, né? Foi uma questão civil que aconteceu. Ele teve vários advogados, acho que era o terceiro ou o quarto, que ele já tinha substituído. Uhum. E o último de uma negativa de um segmento do recurso, houve a propositura do agravo de instrumento. E nesse agravo de instrumento, o Supremo Tribunal Federal, na época, né, disse o seguinte: consoante se depende da leitura das peças que integram o instrumento, não consta a procuração otorgada ao advogado subscritor, restando desatendido o disposto no artigo 544 do Código de Processo Civil. Ele não conheceu do agravo.
Do agravo.
Ele não deu seguimento ao recurso.
Entendi.
Então ele imputa esse fato a uma falta de inépcia profissional do representado. Na decisão que foi tomada pelo Rio de Janeiro, o Conselho do Rio de Janeiro entendeu, o Tribunal de Ética, né, inclusive no próprio depoimento, e já entraria no mérito da questão, no próprio depoimento, no que foi escrito pelo senhor Walter Lu, que ele disse que expressamente, até eu estava olhando aqui, essa decisão ocorreu 8 dias depois de eu ter rescindido o contrato com o doutor Antônio Eixo, que é outro advogado. Entendi. Como eu tive que me ausentar do Rio de Janeiro, esqueci de deixar com o meu novo advogado o telefone onde eu poderia ter encontrado em Brasília, para onde eu tinha viajado, este não teve como comigo se comunicar. E o prazo para recorrer da decisão do STJ se expirou. Fato corroborador da assertiva, que se extrai com o documento de folhas, tal rescisão.
Estou satisfeito. O advogado que interpôs o agravo de instrumento da decisão denegatória do recurso especial não era o originário, não.
Não era o que já primitivo, foi substituído.
Foi substituído. Né?
Foi o último advogado contratado.
Entendi. Entendi.
E o Rio de Janeiro entendeu que também essa questão do ajuntado do agravo, por decisões já do nosso conselho aqui, que o fato da não juntada da procuração não caracteriza a inépcia e nem a penalização do advogado, né? Em função disso, entendeu que não poderia ser penalizado. Esse foi o entendimento do Rio de Janeiro, por forma unânime, não dar prosseguimento ao processo e aplicar em infração capitulada. Pois não, doutor Medina.
Senhor presidente, pelo que depreendi, trata-se de recurso de decisão unânime do Conselho Seccional do Rio de Janeiro. E nesse recurso não é arguída ofensa à Constituição, à lei ou às resoluções do Conselho Federal.
Reitero só matéria.
É importante que se esclareça a parte, em atenção à sua vinda a este Conselho, a fim de legitimamente sustentar o seu recurso, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não é uma terceira instância, ou seja, não é uma instância para a qual se possa recorrer em todos os casos e restritamente. O recurso para o Conselho Federal é, em regra, um recurso extraordinário, isto é, subordinado a determinadas condições. O Conselho Federal não pode rever decisões dos conselhos seccionais, a não ser quando essas decisões não são unânimes, ou sendo unânimes, contrariem dispositivo de lei. De modo que o não conhecimento do recurso resulta dessa circunstância, ou em última análise, da falta de competência, no caso do Conselho Federal, para apreciar o recurso. Se o Conselho Federal pudesse adentrar o mérito do recurso, então ele iria sopesar as provas dos autos e, conforme o caso, aplicar ao advogado representado a sanção cabível, que seria a sanção de censura, a única sanção cabível na hipótese. Contudo, o fato de o Conselho Federal assim decidir por imposição de lei não impede que a parte que se sente lesada pelo profissional examine a eventual configuração de responsabilidade civil do advogado. A responsabilidade civil, que dá ensejo a uma ação de reparação, uma ação de indenização pelo dano, obviamente há de ser promovida, se for o caso, perante o órgão competente da justiça. A Ordem dos Advogados não tem competência para impor esse tipo de sanção ao advogado faltoso. A jurisdição da Ordem é uma jurisdição censória, ou seja, adstrita à matéria ético-disciplinar. Então, tendo em vista a informação do relator, que se trata de decisão unânime, e não havendo questão jurídica suscitada como preliminar que permita este Conselho Federal apreciar o recurso, eu acompanho o relator não conhecendo.
Mais algum questionamento? O senhor entendeu, a aula ministrada pelo doutor Medina? O senhor entendeu as colocações feitas pelo doutor Medina, conselheiro de Minas Gerais? Porque nós não teríamos competência para reanalisar uma decisão unânime. E mais nada impeça que o senhor busque na justiça eventual prejuízo. Então, porque nós não temos competência para isso em função da decisão, a princípio, que não houve nenhuma infração que nós entendemos constitucional. Né? Foi uma decisão unânime do Rio de Janeiro.
Então, é normal, doutor, eu perder o direito a recorrer, que eu tenho constitucional.
O inconformismo do senhor, né? Aqui, o senhor pode, nossa casa aberta, a cidadania respeita todo mundo, o senhor fez as suas colocações, mas nós também temos limitações da forma legal. O senhor procurou todos os meios pela Ordem dos Advogados e encerrou aqui esse processo. Então, aqui, o que o senhor eventualmente conseguiria seria uma punição ao advogado, uma pena de censura, se fosse o caso, né? Eventual outro prejuízo que o senhor tenha, nós não teríamos competência para isso. Pode buscar na justiça comum, né, um direito indenizatório, se o senhor entender de direito, em função desses fatos alegados aqui. Aqui nós só aplicaríamos, eventualmente, alguma punição administrativa ao advogado. Né? Então, eu encerro a discussão e passo a colher os votos. Como não tem nenhuma divergência, eu considero aprovado por unanimidade o processo de não conhecer do recurso. Obrigado pela sua presença.
Existe recurso?
Não, aqui é o último recurso. Decisão unânime, não vai? vai acontecer igual isso, nós vamos fazer ele vir aqui de novo, vai procurar, vai caber mesmo, economia, é, não vão dar orientação a ele. Não, tudo bem, senhor, está todo o direito de cidadão do senhor procurar, né? Procurar um advogado para orientar. Declaro encerrado o julgamento desse processo. Chamo